Nós vamos ao vivo ao Capitólio, em Washington, D.C., nos Estados Unidos, para conversar com o professor de Direito do Unicuritiba, Luiz Gustavo de Andrade, ele que integra a comitiva oficial de observadores internacionais das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Professor Luiz Gustavo, muito bom dia e obrigado por atender a CBN.
Bom dia, Luciano. É um prazer estar conversando com os teus ouvintes.
Confirmada a vitória de Trump aí nos Estados Unidos, como é que repercute esta vitória na capital americana?
É interessante a tua pergunta, né? Existiam várias expectativas sobre o dia posterior à divulgação do resultado dessas eleições, né? Semana passada, a American Press foi responsável pela contratação de uma pesquisa que foi divulgada na própria semana passada, no dia 28, se eu não me engano, em que 70% dos americanos aqui, eles temiam que se o Trump não vencesse, ele não aceitaria o resultado dessas eleições. Né? 40% desses entrevistados, inclusive, diziam que ele contestaria o resultado. Agora, com essas estimativas de que o Trump efetivamente vai acabar sendo eleito, a reação aqui popular e até os eleitores que nós estamos nos encontrando agora por essa manhã aqui em Washington, eles parecem mais tranquilos com o resultado. Aquilo que se estimava de uma reação negativa, de não aceite a uma não vitória, acabou se amenizando. Aqui, como observadores eleitorais, ao longo dessa semana, depois que chegamos com essas pesquisas e com essas estimativas de uma disputa efetivamente acirrada, nós nos focamos em observar não apenas os aspectos da sistemática eleitoral aqui dos Estados Unidos, acompanhamos partidos políticos, fomos conversar com especialistas de universidades aqui em Washington, mas também estávamos preocupados com esse acirrar de ânimos. Né? Que bom que as coisas estão mais tranquilas agora, parece que é um resultado que vai acabar sendo confirmado mesmo, né? Nós sabemos que são, por enquanto, projeções da Associated Press, aqui dos veículos de comunicação, porque diferentemente do que acontece no Brasil, né, Luciano, que a gente tem um TSE que centraliza e integra toda a legislação eleitoral, como também a organização e a proclamação dos resultados, aqui fica tudo a cargo dos estados, né, e eles têm várias sistemáticas de votação de acordo com a legislação de cada estado. Então, o que esses veículos de comunicação, que são os responsáveis por fazer essas estimativas, eles acabam realizando é um levantamento, né, e uma projeção para o futuro, porque ainda tem votos que estão chegando pelos correios, vão continuar chegando, eles fazem a apuração dos votos antecipados e a aplicação agora por boa parte dos estados de sistemas eletrônicos de apuração contribuiu para uma maior agilidade em relação a anos anteriores nestas projeções. Né?
Bom, matematicamente, né, por estas projeções, Trump eleito presidente dos Estados Unidos, ele atingiu 277 delegados, né, ele precisava de 270 delegados, então atingiu 277 nessas eleições contra 224 delegados de Kamala Harris. E aí a gente já vê um impacto também na economia, né? Um impacto na economia, Bitcoin batendo recorde, dólar também sobe forte nesta manhã de quarta-feira, esse impacto imediato pós-vitória de Donald Trump.
Exato, o jornal The Economist, que é um jornal tradicionalmente com tendência liberal, né, ele já havia alertado do risco dos impactos da eleição do Trump para a economia, né? O Trump, ao longo de toda a campanha eleitoral, bateu bastante em aspectos econômicos, desde que chegamos aqui, no final da semana passada, até o dia de ontem, que foi o dia da eleição, quando conversávamos com a população aqui, notávamos, isso faz parte, né, da atividade de observador eleitoral, notávamos que o grande tema, a grande preocupação da população era a inflação, uma inflação grande, dificuldade de acesso a créditos e a postos de trabalho. E o Trump acabou com o discurso de associar essa crise econômica, essa dificuldade de acesso a trabalho, à presença de imigrantes, convencendo o eleitor dos Estados Unidos. Né? Ele pregou num discurso em Nova York, que fez há semanas atrás, que se eleito fosse, ele faria uma deportação em massa de imigrantes, que isso ajudaria, contribuiria para a economia local. Né? Em termos mundiais, há uma certa preocupação com algumas propostas do Trump. Né? Nós vimos isso em algumas conversas com alguns especialistas aqui da Universidade da Flórida, campus de Washington, estivemos lá na segunda-feira, que efetivamente é uma preocupação tanto com a política internacional de guerras que o Trump vem aplicar, quanto com aspectos ambientais, né? Ele que efetivamente é um negacionista de mudanças climáticas, etc.
Bom, vamos falar um pouco sobre o impacto das eleições americanas, já que estamos com um paranaense lá nos Estados Unidos, né? Só para reforçar aqui para você que liga o rádio agora, estamos conversando ao vivo lá do Capitólio em Washington DC, capital norte-americana, com o professor de Direito Luiz Gustavo de Andrade, ele que integra a comitiva oficial de observadores internacionais destas eleições presidenciais nos Estados Unidos, e ele analisa aqui com a gente a vitória de Donald Trump. Claro que não é ainda aquele anúncio, não aconteceu oficial, mas a Associated Press, que é a agência de notícias responsável historicamente por antecipar este resultado, já dá como certa vitória de Trump. Afinal, ele obteve mais do que 270 delegados, né? E aí a sua vitória ela é atingida a partir deste número. Ele tem 277 delegados nos Estados Unidos. Professor, vamos falar sobre impactos, portanto, dessa vitória. Claro, impactos previsíveis, o que a gente pode esperar de reação dessa vitória para a nossa economia, para a economia brasileira, para as relações Brasil-Estados Unidos?
Tua pergunta é interessante também. Na segunda-feira, a comitiva brasileira está presente aqui nessa missão de observação eleitoral. Só para os ouvintes entenderem, né? Eu faço parte da Transparência Eleitoral da América Latina, que é uma organização internacional responsável por acompanhar as eleições pelo mundo. Esse trabalho de observação internacional ele é importante, ele é relevante, porque ele funciona como uma espécie de legitimação da eleição do país observado para a comunidade internacional, né? Então nós temos aqui três missões da Transparência Eleitoral hoje aqui nos Estados Unidos, uma em Miami, outra em Los Angeles, e a missão que eu estou integrando, que está aqui em Washington. Essa missão é composta por argentinos, colombianos, bolivianos, chilenos, mexicanos e brasileiros, né? E na segunda-feira nós fomos recebidos pela embaixadora brasileira aqui em Washington, na embaixada brasileira, e essa pergunta que você me faz é uma pergunta que os observadores brasileiros fizeram, né, para a embaixadora, né, como ficaria a relação do Brasil em termos econômicos com os Estados Unidos, independentemente do candidato que viesse a ganhar a eleição, ou como ficaria se a Câmara recebesse, ganhasse a eleição, ou como ficaria se o Trump ganhasse a eleição. E a embaixadora estava bastante tranquila quanto a isso. Ela reforçou o histórico de relações bilaterais conciliatórias entre os Estados Unidos e o Brasil. Ela reforçou que só em termos econômicos, esses dois países em relações comerciais movimentam mais do que 120 bilhões de dólares, que é um valor bastante significativo. A economia, tanto brasileira quanto americana, elas se beneficiam mútua e reciprocamente dessas relações, e ela entendia que, independentemente de quem viesse ganhar essa eleição, essa relação se manteria de forma equilibrada, harmônica, sem maiores prejuízos para a economia de ambos os países.
Bom, o Brasil, ele exporta basicamente aqui para os Estados Unidos, prioritariamente, produtos agrícolas, biocombustível, ferro e aço. Esses setores podem sofrer algum tipo de impacto? No ano passado, só para contextualizar aqui, a balança comercial foi desfavorável ao Brasil, com as exportações aos Estados Unidos que somaram quase 37 bilhões de dólares e as importações somaram 38 bilhões de dólares. Então, como esses produtos, né, essas exportações aos Estados Unidos podem ser afetadas com o governo Donald Trump? A gente ouviu agora cedo na rede CBN, inclusive, se você entrar nas redes sociais também do presidente Lula, ele já parabenizou o Trump, desejou um bom governo a ele, mas todo mundo sabe que durante a campanha Lula foi favorável à candidata adversária, a Kamala Harris, torcia para ela, né? Então isso também, de algum modo, pode impactar essa relação entre os dois países?
Nós acreditamos que não. A postura do presidente, não, né? Não pela postura do presidente Lula, de apoio a um, de ser favorável ao outro, mas talvez pela postura do presidente Trump de um modo geral, né? É bom lembrar que aí no Paraná, eu também sou paranaense, né? Sou um dos dois curitibanos que está integrando essa missão. Aí no Paraná, o grande mercado econômico forte é o mercado agrícola, né? Somos grandes exportadores, temos muitas relações econômicas aqui com os Estados Unidos. Não é pela postura do presidente Lula, mas eu acredito que pela postura do presidente Trump aqui, agora, confirmando essa eleição dele, é que talvez a gente precise se preocupar com alguns aspectos. O Trump pregou bastante ao longo da campanha que ele iria aumentar os impostos sobre importação nos Estados Unidos para valorizar bastante o mercado interno americano, e iria fomentar, né, com incentivos econômicos e fiscais, indústria e o mercado interno dos Estados Unidos. Nós sabemos que quando isso ocorre, isso dificulta um pouco a presença e o ingresso de produtos e de indústrias brasileiras aqui nos Estados Unidos, né? Isso talvez seja um fator negativo. O que nós temos que pensar também, né, e isso sempre ocorre em eleições, é aquela diferença entre o discurso que ocorre durante a campanha eleitoral, voltado a captar votos, e aquilo que efetivamente vai ser empregado. Nós preferimos acreditar que, na linha do que disse a embaixadora brasileira aqui em Washington para nós, quando estivemos com ela na segunda-feira, que essa relação bilateral vai continuar sendo harmônica e benéfica para ambos os países, apesar de, como você bem mencionou, nós já temos aí um histórico do ano anterior dessa balança desfavorável para o Brasil, o que também não é nada inédito, né?
9h47, mais precisamente para o Paraná, então, claro que exporta produtos agrícolas, esse seria o impacto imediato, né? E quais as outras projeções acerca disso? Que outros impactos poderíamos, aqui no nosso estado, né? Vamos tentar regionalizar, poderíamos ter com relação às relações com os Estados Unidos, hein, professor?
Eu vou preferir focar aqui na questão acadêmica, Luciano, porque sempre que nós fazemos esse trabalho de observação eleitoral, eu já fui observador aqui da eleição dos Estados Unidos em 2022, participei da missão brasileira na Argentina, na eleição da Argentina, na eleição do Chile, também na eleição do ano passado na Espanha. Sempre que nós fazemos esse trabalho de observação eleitoral, nós procuramos fortalecer o processo democrático, né? De que forma? A gente vai até o país observado, estuda a legislação deles, verifica como funciona essa sistemática eleitoral no país, quais são as regras deles e como é que eles elegem seus mandatários, e procuramos trazer para o Brasil, assim como os observadores de outros países procuram trazer para os seus países de origem, né, a realidade, de que forma a gente consegue contribuir para a melhoria da nossa sistemática eleitoral. Da mesma forma, levamos a nossa experiência brasileira para o país observado e, ao final, fazemos relatórios e estudos e entregamos às autoridades eleitorais do país observado, entregamos à OEA, né? Em termos acadêmicos, me parece que não só para o Paraná, mas de um modo geral para o Brasil, algo que é bastante presente aqui na democracia americana e nas eleições americanas são as consultas populares, né? Para além de eleger os cargos dele de presidente e vice-presidente, eles renovaram também um terço do Congresso Nacional aqui americano, né? Elegeram em alguns estados também os parlamentares estaduais, o que equivaleria aos nossos deputados estaduais no Brasil. Para além disso, no momento da votação, na esmagadora maioria dos estados americanos aqui, o eleitor, o cidadão, ele também é convocado a responder questões envoltas a políticas públicas locais. Então, quanto de recursos públicos existentes no orçamento, o eleitor gostaria de destinar para determinada política pública, por exemplo, para a saúde, ou outras temáticas de importância nacional. Então, na maior parte dos estados, o eleitor foi convidado a responder e dar a sua opinião sobre o aborto, por exemplo, né? Então, eles aproveitam esse momento relevante, que é o momento de eleição dos seus mandatários, para perguntar para a população sobre políticas públicas. Isso é bastante interessante, né? Aí no Brasil, recentemente, nós tivemos uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional número 111, que permitiu que para nossas eleições municipais, que vivenciamos até poucos dias atrás aí no Brasil, juntamente com a escolha de vereadores e prefeitos, o eleitor também fosse convidado a responder uma consulta sobre uma determinada política pública. Mas apesar dessa eleição, dessa emenda constitucional número 111, nós vimos que isso, entre aspas, né, não colou, né? As câmaras de vereadores acabaram não aprovando consultas populares, não mandando esses questionamentos para serem respondidos na urna eletrônica, juntamente com o voto de vereador e de prefeito. Uma pena, né? Parece que Belo Horizonte e alguns poucos outros municípios do Brasil fizeram, em Belo Horizonte, fizeram uma consulta sobre a bandeira do município, nada também de muito relevante, né? E é algo que aqui o americano gosta, nós conversamos com eles, eles sentem-se participativos nesse processo de tomada de decisões, e é algo que nós pretendemos com nossos estudos levar para o Brasil para fortalecer também a nossa democracia.
9h50, eu queria agradecer a participação do professor de Direito, Luiz Gustavo de Andrade, ele que integra a comitiva oficial de observadores internacionais das eleições presidenciais nos Estados Unidos, ele que falou ao vivo com você lá do Capitólio, em Washington, D.C., capital norte-americana, e trouxe toda essa análise sobre a vitória de Donald Trump, impactos na economia do Brasil, também em investimentos. Professor, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade e um bom retorno para o senhor aqui ao Brasil, depois dessa cobertura aí das eleições americanas.
Obrigado, um prazer conversar com teus ouvintes.